você falou de situação difícil. Não sei se você quiser, fica à vontade.
Sim.
Qual nesse momento, nessa sua história aí, que é longa, né, no atletismo, qual foi a situação mais difícil que você vivenciou assim,
No
nesse
atletismo?
trajeto todo, no atletismo? Você
Acho.
pode destacar e que você lembra assim que te marcou
Sim.
bastante?
Ah, foi o encerramento, né, da minha carreira.
Foi a fase mais
Foi a
difícil.
fase mais difícil. Porque, como tu percebeu, né, eu falo assim, é a minha paixão, né, correr. Então, encerrar para mim, eu achava que eu estava preparada. E foi um momento muito difícil.
Adria Santos. O curioso é que essa menina veio de Minas, lá do interior de Minas Gerais, assim como veio um tal de Pelé, que também é mineiro. E se a gente fizesse uma comparação assim, ela seria o Pelé da corrida de velocidade, porque ela é uma velocista e é a maior atleta paralímpica da história desse
Atletas
país. 13
paralímpicas,
medalhas paralímpicas.
sim,
Sabe o que é isso?
seis jogos.
Seis Jogos Olímpicos. Você imagina você participar de seis Jogos Olímpicos e levar medalha em todos eles? Ex Adria Santos, por isso que ela é essa personagem, essa personalidade do esporte nacional e internacional, né? Conhecida também como a filha do vento. Por que será que era a filha do vento, né? 100 metros, 200 metros, 400 metros. Obrigado por
Obrigada.
você atender o Careca de Correr aqui para a gente poder falar sobre corrida de rua, sobre vida, sobre
Sim.
atletismo, sobre paratletismo, sobre algo que é importante também, a participação da mulher, né?
Sim.
Principalmente da mulher no esporte,
Esporte, com
ainda mais
certeza.
no esporte que tem tudo a ver com a inclusão, né? Que no caso é o
Sim.
paratletismo. Vamos falar um pouquinho de cada coisa. Vamos começar
Vamos lá.
pela tua história especificamente. Você nasceu numa cidade mineira bem pequenininha, de 40 mil
Sim.
habitantes. Como é o nome da cidade?
Nanuque.
Nanuque.
Fica no norte de Minas.
Isso. Essa cidade, você saiu de lá com quantos anos? Como é que foi a tua vida lá e
Sim.
como é que você saiu de lá e veio para o mundo do esporte?
Bom, eu nasci em Nanuque. Né? Eu sou filha de Matilde e Elias. A minha mãe teve 9 filhos, né?
Nossa.
E 4 com deficiência.
Tá.
Então, por que que eu saí de Nanuque? Foi quando a minha mãe percebeu que tinha que buscar tratamentos para nós, né? E então eu saí dessa cidade quando eu tinha 7 anos e a minha família se mudou para Belo Horizonte,
Certo.
né? Então lá minha mãe foi em busca de tratamentos para nós, né? Que tinha deficiência visual. Então foi assim que eu saí da minha cidade, né? Para Belo
A
Horizonte.
tua deficiência visual qual era?
Eu nasci já com deficiência visual, mas eu tinha baixa visão,
Baixa
né?
visão.
Sim, nasci com retinose pigmentar, e astigmatismo e ceratocone.
Aí foi para Belo Horizonte para tratar.
Sim, fui para Belo Horizonte para tratar e conheci o Instituto São Rafael. Eu estudava em escola, né? Era um instituto escola especializada, né? Para crianças cegas e baixa visão. Mas conseguia, né, enxergar um pouco, então eu conseguia ler escrita normal dentro
Ah, você
do.
enxergava um pouco, então.
Enxergava,
Isso
sim.
o quê? 20,
E
30%?
isso, não, chegava a 10%, no
10%.
máximo, né, 10%.
Isso significa o quê?
Eu
Vultos?
conseguia, não, eu conseguia ver cores, por exemplo, eu conseguia ver o teu rosto na distância que você está aqui de mim,
Certo.
ver cores, né, a cor da roupa, e eu conseguia enxergar dessa forma.
Tá.
Com 13 anos eu já não consegui perdi da esquerda, não conseguia mais enxergar da esquerda, e 18 perdi a direita.
Tá. Mas então, de lá para cá, o esporte veio com que idade na tua
O
vida?
esporte veio logo que eu conheci o Instituto São Rafael. Com 13 anos, 12 anos, eu estava indo participar, né, de treinamento na Associação de Deficientes Visuais, e com 13 anos eu já estava competindo.
Com 13 anos, você já estava
13 anos, sim.
competindo.
Competi lá e já estava também indo para campeonatos brasileiros, que foi em Curitiba.
E sempre nos 100 e 200?
100, 200 e 400.
Por que a corrida? Podia ter sido outro esporte. Como é que surgiu essa
Ah,
história da corrida?
surgiu dentro da escola, né? De participar das gincanas, de corrida. E os professores me indicavam, né, para
descobrindo que você era rápida.
Sim. Eu sempre competia com os meninos, chegava na frente. E foi assim que tudo começou.
Ah,
né?
Você competia com os meninos ainda?
Competia, gincana, corrida dentro do instituto.
É.
E quando eu brincava na rua também, né? Eu brincava com os garotos e era difícil conseguir me alcançar, os meninos da minha idade. Então foi assim, essa paixão, né? Eu sempre, desde criança, sempre gostei de correr.
Tá.
Eu não sabia brincar, eu não sabia caminhar. Tudo que eu ia fazer, eu tinha que sair correndo. Eu acho que já veio, eu falo que já veio no meu DNA, né?
Era a única filha da família que corria?
Sim.
Sim?
Sim.
Que interessante. Não tinha nenhum outro
brincava,
irmão,
né?
Tal,
mas não...
Teus pais praticavam esporte?
Não.
Ah. E aí, quando você entrou pro esporte, o que, que teus pais falaram? Assim, vai, não vai?
Ah, no começo era tudo muito novidade, né? Na minha vida, tanto para mim, para minha família. E aos poucos eu fui me destacando e... Foi me tornando uma referência também, né, para minha família, para os meus irmãos.
Sim, sim. E aí começou.
Aí
começou a competir.
Sim, sim.
E quando é que você entrou, de fato, a ser uma atleta olímpica? Começou a trabalhar essa questão?
No Paralímpico, né?
Isso, no Paralímpico.
Paralímpico. Eu comecei com 14 anos.
Com 14 já?
Com 14 anos eu fui para os primeiros Jogos Paralímpicos em Seul.
Nossa!
Já voltei da primeira competição com duas medalhas de prata, né? 100 e 200.
Uau!
Desculpa, 100 e 400.
Certo. Aí você falou, bom, essa é a minha praia mesmo.
Essa
eu
é a minha praia.
Eu já estou destacando, é para lá que eu vou.
Sim.
Tá, aí... isso em Minas, isso lá em Belo Horizonte.
Eu morava em Minas.
Tá.
Morava lá.
Quando é que você veio para o Sul?
Aí, olha, eu, de Minas eu morei no Rio de Janeiro 7 anos e vim para cá em 2003.
2003.
Uhum.
Você chegou em Joinville.
Joinville em 2003.
Por que Joinville?
Porque eu já conhecia, né, algumas pessoas aqui, principalmente o professor Mauri, que é um treinador da seleção até hoje.
Certo.
O Gerson, que foi quem me guiou nos Jogos Paralímpicos, né, de algumas competições. E eles me falavam muito bem da cidade, da qualidade de vida. E eu queria sair do Rio de Janeiro.
Tá.
Aí eu vim para conhecer a cidade, gostei e estou até hoje.
E lá, você, nessa época, você só competia, você não tinha
Sim.
namorado, não estava casada ou não? Como é que
eu
era?
Eu casei, eu tenho uma filha, né? Minha filha hoje está com 33 anos.
Mas você casou lá no Rio?
Ou casei
casou?
Em Belo Horizonte.
Ah, em Belo Horizonte.
Aham,
tá.
Sim. Aí me separei quando ela tinha 6 anos.
Uhum.
E depois fui mãe e pai, né? Até ela se casar e ter...
E ela não quis seguir o atletismo?
Não, ela não.
É.
A minha filha hoje é formada em gestão financeira e trabalha na área.
Aqui em Joinville?
Aqui em Joinville.
Oba!
Sim.
Trouxe ela para cá, ela
sim,
se estabeleceu
sim,
aqui.
Sim, se casou em 2015, se formou e trabalha na área.
Tem neto já? Você tem neto?
Não,
né?
Tem um cachorro. Por enquanto, não.
Sim,
então,
sim.
Estamos esperando, né?
Opa.
Um dia, quem sabe.
É.
Da vontade de Deus, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. O atletismo, quando ele veio para a tua vida, ele transformou a tua vida de uma outra forma, né?
Sim.
Você, imagina que você tenha pensado, ah, vou estudar, vou evoluir nessa área.
Sim.
Já procurou um técnico, o técnico foi te, né, moldando
Sim.
como profissional.
Uhum.
E aí, claro que você também teve contato com outros atletas paralímpicos.
Sim.
Como é que foi essa... Assim, esse contato, como é que você se desenvolveu como atleta? Porque você pegou um Brasil numa época em que estava tudo começando, né?
Sim, sim.
Hoje já tem, a gente tem uma seleção mais forte, mas no teu, lá no início era bem diferente do que é hoje.
Com certeza. Né? Quando eu comecei, ninguém sabia o que era o esporte paralímpico, né? Não tinha essa divulgação que tem hoje, né, da mídia, mostrar na TV. Eu viajava, voltava, a gente voltava à delegação... de uma fotinha ou outra no jornal, né? Então isso era muito desconhecido ainda, né? O esporte paralímpico.
Uhum.
O Brasil sempre voltava com grandes resultados, mas não tinha essa divulgação.
Sim.
Então eu sou muito, acho que eu sou uma das privilegiadas, porque eu consegui dar continuidade muitos anos, né? Viajando, voltando com resultado, e consegui também fazer parte, né, desse momento que o paradesporto foi subindo degraus, principalmente na divulgação, que foi quando eu conquistei os meus resultados nos Jogos Paralímpicos de Sydney. que um patrocinador do comitê na época tinha um espaço na TV e ele cedeu esse espaço para divulgar o esporte paralímpico. E foi onde eu bati recorde mundial.
Você lembra qual era esse patrocinador?
Eu não posso.
Não pode? Ah, tá bom. Pode ir lá, boa, que
eu...
Era o
eu
outro.
Acho que eu não posso divulgar agora. Será que pode?
Não sei, fica à vontade.
Não, tá bom. Na época era o Banco do Brasil.
Tá.
Né?
Eles que te ajudavam nessa
sim,
época.
Sim, sim.
Que ajudou a projetar.
Que ajudou o Comitê Paralímpico, né?
Tá.
Aí a gente voltou com toda aquela divulgação que a gente teve, uhum. né? E foi muito bacana, porque chegamos no Rio, a gente teve passeio no carro de bombeiros, TV, o tempo todo ali, mídia, eu fui em programas, né? Em vários uhum. programas, bem conhecido. E assim, portas foram se abrindo, né? E eu fui me tornando uma referência para outras pessoas.
Certo.
Não só pessoas com deficiência, mas pessoas sem deficiência também.
Uhum.
Porque a mídia começou a divulgar o esporte paralímpico, mas não divulgando a pessoa com deficiência como passando de coitado, mas sim de uma pessoa que... A Adria, que era cega, agora a Adria voltou como uma campeã.
Uhum.
Né? Então isso foi muito especial para mim, para minha vida, para minha carreira. Né, me motivar cada vez mais, me tornar uma referência, principalmente para as mulheres, né, que o esporte está cada vez mais mulheres se inserindo, né, em modalidades, se destacando. Então, eu consegui abrir essas portas, né, para muitas mulheres também naquela época, lá em 2000, né, quantos anos atrás.
Pois é, 20 e tantos anos já.
Sim, mas... sim. Então, eu tive muitas oportunidades, né, de ter... um resultado, voltei com um resultado que eu viajei o pessoal esperando isso de mim, eu consegui voltar com o que, né, o comitê esperava dos meus resultados no momento onde a gente teve a visibilidade também do esporte
sim.
paralímpico, que foi eu, a Rosinha, né, voltamos com esses resultados de recorde, medalhas, outros atletas também que estavam começando, né, lá naquela época, mesmo que não voltaram com medalha de ouro, mas voltaram com medalha de prata também, medalha de bronze, que teve essa visibilidade da mídia estar mostrando para o Brasil, né, o esporte paralímpico. Isso foi só crescendo, né, de 2000 para cá, o atletismo, não só o atletismo, mas todas as modalidades foram só subindo degraus, né, que a mídia começou a ver que mostrar o paradesporto, mostrar os Jogos Paralímpicos, dá resultado.
Sim, sim.
Então foi assim que a gente foi conseguindo espaço, né, cada vez mais na imprensa.
Vamos falar da presença da mulher. Você comentou há pouco sobre isso, né? Não era
sim.
mais coitadinhas, né?
Uhum.
Eram profissionais que estavam lá lutando, batalhando para ter um espaço que até então não tinha. Você, uhum. como sendo uma dessas primeiras mulheres que projetou o esporte, como é que você vê essa participação da mulher hoje? E o quanto ela cresceu nesse período?
As mulheres estão cada vez conquistando o seu espaço como profissionais, como atleta. Antes a gente viajava com um percentual, tanto para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Hoje a gente vê que a própria organização do evento, eles estão querendo que isso atinja 50%, né? Tanto de homens... dentro de
uma
homens e mulher, que seja um percentual maior de mulheres participando da competição. Tem um percentual que os países têm que levar de mulheres para a competição.
Uhum.
Ah, se vão levar 100 homens, tem um percentual ali em cima para levar de mulheres.
Uhum.
Né? Então, vem conquistando esse espaço cada vez mais e mostrando, né, do que, nós, que as mulheres são capazes de fazer. Né, quebrando tabus, são preconceitos, né, principalmente de pessoas com deficiência, né, de mostrar que não é a deficiência que a gente tem que mostrar, a gente tem que mostrar a capacidade que nós temos, né, que deficiência não é incapacidade. Então, principalmente no paradesporto, né, a gente vem alcançando degraus assim, de mostrar que a mulher pode ser referência na capacidade que ela tem.
Você falou de uma coisa muito importante agora, Deficiência não é incapacidade.
Não.
Porque muita gente, penso eu ainda, né, tem esse preconceito.
Sim.
De repente uma família tem um filho pequeno que tem lá uma deficiência e tal, e ele fica afastado, né, às vezes até das suas atividades, porque,
sim,
ah, coitadinho, ele tem uma deficiência e tal. Deixa uma mensagem, acho que é importante você, como uma atleta, né, internacionalmente conhecida, fala um pouco sobre isso, do quanto é importante que a família entenda que ele não é um coitadinho, ou ela,
sim,
né?
Sim.
São pessoas que podem, né, se você desenvolver habilidades,
sim,
e tudo mais, ela pode chegar a ser alguém como você chegou, né?
É o que eu sempre falo, né? Às vezes a família, né, o preconceito, às vezes vem de dentro da família, né? De, às vezes, ter vergonha de mostrar o seu filho. É, ele nasce com uma deficiência, às vezes tem a vergonha de mostrar para a família ou mostrar para a sociedade que tem um filho com deficiência. E o que mais prejudica uma criança é a superproteção, né? Enquanto a gente vê aqui, né? Depois vamos falar sobre isso.
Uhum.
Então, a superproteção, ela prejudica muito. Porque tem crianças que nascem com deficiência, como eu, né? Nasci com uma deficiência visual, e eu não tive essa superproteção. Eu brincava, eu me machucava, eu tenho cicatrizes, né, de tombo,
uhum,
aqui, caía. E isso eu agradeço muito, que a minha mãe não foi uma mãe muito protetora. Porque eu me tornei uma grande atleta, porque eu brincava, né? Eu brincava de pular, de subir, de cair, caía, levantava. Mas eu me tornei uma referência. Né? Porque se eu fosse uma pessoa que ficasse dentro de casa, minha mãe colocando tudo nas minhas mãos, eu jamais teria conquistado o que eu conquistei, né? Conhecido lugares, pessoas, oportunidades que eu tive na minha vida, né? De tudo, de estudar, de conseguir ter a minha casa, de realizar muitos sonhos como atleta, fora do esporte também,
uhum,
né? De me formar, como eu me formei, que era um sonho que eu tinha. Né? Foram momentos difíceis, mas eu acho que pela a infância que eu tive, né, de cair, levantar, e pessoas que passaram na minha vida, né, que não passaram a mão na minha cabeça, pelo contrário, eu consigo, muitas vezes, né, não vou dizer que a gente não tem problema, que todos nós temos, né,
sim,
e momentos difíceis, mas eu consigo muito, às vezes, dar a volta por cima, né, de momentos que às vezes eu falo, nossa, esse está difícil, mas eu, né, busco força, não sei de onde, e consigo dar volta por cima. Isso, com certeza, foram todas essas pessoas, todos os conselhos, né, que eu ouvi de muitas pessoas, e tudo, né, a minha família, o carinho, o respeito que eu tenho da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos, né, de que eu me tornei uma referência para eles.
Uhum.
Né, então, isso hoje eu agradeço muito. E o quão isso é importante a família perceber, né, que uma criança com deficiência, ou sem deficiência também, né, a superproteção, ela acaba limitando. Né?
Sim.
Limita muito as crianças.
Você falou de situação difícil. Não sei se você quiser, fica à vontade.
Sim.
Qual, nesse momento, nessa sua história aí, que é longa, né, no atletismo, qual foi a situação mais difícil que você vivenciou, assim, nesse trajeto todo, no atletismo? Você pode destacar e que você lembra, assim, que te marcou,
sim,
bastante?
Ah, foi o encerramento, né, da minha carreira.
Foi a fase mais difícil.
Foi a fase mais difícil, porque, como tu percebeu, né, eu falo assim, é a minha paixão, né, correr. Uhum. Então, encerrar, para mim, eu achava que eu estava preparada, e foi um momento muito difícil.
Você,
é o momento que eu entrei em depressão.
É mesmo?
Sim. Eu tive que tomar medicação. E eu custei a perceber que eu precisava de ajuda. Chegou um momento que eu não queria mais sair de casa. Eu não queria mais saber das minhas conquistas. E eu tive que buscar ajuda, né? Porque nada tinha mais graça para mim. E graças a Deus, foi mais um momento que eu tive força de buscar ajuda e dar a volta por cima. Que foi onde eu fui para as corridas de rua, né? Conheci muitas pessoas, inclusive você, né? Essas oportunidades e que eu tive, né, de poder me sentir feliz novamente e ter vontade de me superar, né, de entrar numa corrida de rua. Eu não penso mais ir lá e ganhar. Não, eu penso em entrar numa corrida e dar o meu melhor e motivar outras pessoas.
Sim.
Né? Cada vez mais a gente, você sabe disso, né, Rui? A gente corre, como a gente motiva outras pessoas, é sem perceber.
Verdade.
A gente traz outras pessoas, né, para o esporte, porque a gente consegue alcançar lugares, né? Eu alcancei lugares, até falo muito isso aqui para minha equipe, alcancei lugares e pessoas que eu, muitas vezes as pessoas me perguntam, eu não tenho noção, né? Então a gente consegue fazer isso.
Sim.
Então essa alegria, né, de voltar a correr, de ganhar uma medalha, ou medalha só de participação, isso me voltou novamente aquela sensação, né, de alegria, de me sentir bem, que é o que a sensação de liberdade que me traz, né, a corrida.
E aí vem o Instituto, né, na sequência, não é?
Sim.
Porque daí você, retomando aí toda essa tua história e tudo, você,
sim,
poxa, vou eu quero mais, né? Não quero só para mim, quero também para os outros, né? De transferir conhecimento, toda essa sua sabedoria. Tá, mas nós vamos falar depois sobre o Instituto.
Tá,
quero mais agora sobre você.
Sim.
A gente falou de uma situação difícil que você falou,
sim,
que foi o parar com o teu esporte, né? De parar com o atletismo.
Uhum.
E um momento que mais te deu alegria, assim, que te deu assim, satisfação imensa que você não esquece até hoje. Qual foi?
Ah, foi o meu resultado de Sydney.
Sydney?
Sydney.
Especialmente
esporte,
Sydney.
Sim, sim.
Por que
Porque
Sydney?
Porque foi uma competição onde eu fiz o meu melhor.
Uhum.
Né? Assim, sempre fazia o meu melhor, mas tudo deu certo. Eu fui para bater o recorde mundial, eu consegui voltar com o recorde mundial. A minha filha estava lá assistindo, né? E, nossa, é difícil até de descrever, assim. Foi um momento incrível na minha vida. Então, às vezes eu paro, né? Fico lembrando da minha história e Sydney sempre vem a lembrança.
Essa foi a Olimpíada que marcou tua vida.
Marcou.
Você lembra do recorde? Qual foi lá?
Foi 12:34 nos 100 metros,
uhum,
e 24:99 nos 200.
Uau.
Os dois foram recordes, as duas provas, recordes mundiais e recordes paralímpicos.
Foram batidos? Nunca mais.
Foram.
O
200 ele permaneceu durante 11 anos.
Nossa.
E o 100 foi 6 anos.
6 anos.
Uhum.
Fantástico. Se tu tivesse que começar de novo, começaria tudo desse jeito ou você teria uma outra ideia, outro caminho que você percorria? Como é que você...
Ah, com a experiência de hoje,
eu
com certeza, eu faria tudo de novo, mas acho que com mais maturidade, né?
Tá. O que você deixaria de fazer? O que você teria? Qual outro caminho que você teria escolhido, assim?
Ah, eu acho que eu não deixaria de... A minha história no esporte é... Eu sinto muita saudade, né? Acho que eu faria tudo...
De novo.
De novo, sim. Só tiraria aqueles momentos de lesões. Eles...
Se lesionou por quê?
É treinamento, né?
Excesso,
o atleta de alto...
excesso?
Não excesso, mas o atleta de alto rendimento, a gente treina muito com sobrecarga.
Pois é.
Não é um treino que você vai lá e treina hoje. Ah, tô cansada, amanhã eu vou descansar e treino daqui 2, 3 dias. Não, o alto rendimento tem que treinar todos os dias. Musculação... treino de força, treino de potência, treino de velocidade, treino de agilidade, equilíbrio.
Então, é muito trabalho,
muita,
né?
Muita coisa. Treino de morro. Então, não tem como descansar, né? Então, a gente tinha um objetivo. Ah, eu quero chegar ao Mundial, os Jogos Paralímpicos. Era Natal e Ano Novo, parava 24, 25... Né? Às vezes 26, 27 já estava na pista de novo. Parava de novo ali na virada do ano. Dia 2 já estava na pista.
Nossa.
Então a competição era maio, junho. O treinador fazia o planejamento, né, do macro ciclo e depois ia chegando até no específico ali, perto da competição. E foi assim durante muitos anos.
Quais foram os seus ídolos assim, nesse tempo todo que te marcaram? Assim? Ídolos que você traz até hoje, assim, como exemplo.
Ah, eu sou fã assim, pelas oportunidades que eu tive de conhecer, né, alguns atletas. O Robson Caetano.
Opa.
Foi um atleta que eu tive contato muito próximo com ele quando eu treinava no Célio de Barros.
Uhum.
E me motivava muito ali no treino. Às vezes, na brincadeira, eu estava treinando, ele passava. Ele treinando para os Jogos... Paralímpico de Atlanta, né? Então é uma pessoa que eu admiro bastante. Ah, tem o Tônio Delfino, que é do Paradesporto, o Clodoaldo, né? Que é um atleta também paralímpico que eu admiro muito, não só pelos resultados, mas pela pessoa que ele é, né? Pelo ser humano. E outros, né?
Alguma assim, mulher nesse caminho?
A Janete. Ah, a Janete, sou muito fã também, porque a gente se conheceu pessoalmente. E ela me falou muito, né, como ela treinava, a paixão pelo basquete. E admiro muito a Janete por isso também.
Legal. Tempos atrás, em 2021, né, você foi comentarista da Globo. Sobre, né, nas Paralimpíadas. Teve uma experiência também bacana, né, diferente na tua carreira. Como é que foi esse tempo aí? Se já surgiu outro convite, né? Não sei se tem convite aí para as próximas Olimpíadas. Como é que tá isso?
Por enquanto, não. Vamos ver, né? Mais para frente. Uhum. Mas foi uma experiência muito bacana. Cito mais uma vez, né, a questão de estar ali representando, né, o esporte paralímpico. Uhum. E também as mulheres, né? Sim. A mulher, para mim, foi incrível, né? Um momento que eu não estava lá, uhum, né, assistindo, mas só de poder assistir ali junto com o pessoal, a cerimônia de abertura, encerramento das competições, foi maravilhoso. Deu um nervosismo, né, claro, porque falar ao vivo, tudo tinha tempo, tu tem 30 segundos para falar, tu tem mais tantos segundos para... Nossa, foi bem intenso, mas foi uma experiência maravilhosa.
Que legal, muito bem. E o que que sonha a Adria daqui para frente? Porque um atleta sempre tem as suas metas para alcançar, seus tempos para bater. Aí depois ela deixa a carreira, né, de atleta e fica com outros sonhos. Quais são os outros sonhos? O Instituto, eu imaginei que tenha sido um deles.
O Instituto, né, um projeto é crescer, é ser reconhecido cada vez mais, é atingir mais crianças, né, chegar...
Você tem atendido quantas crianças hoje?
Hoje nós estamos com 80 crianças. 80. O objetivo é 160 crianças, né?
Legal.
E crianças típicas e atípicas, né, que nós estamos atendendo, principalmente crianças dentro do espectro do autismo, uhum, né, dentro do projeto. Esse é um dos sonhos, né, que eu estou começando a realizar, que eu acho que a gente ainda tem um caminho imenso ainda pela frente, uhum, né? Continuar com meus estudos.
Você tentou bike?
Bike, mas
por um período, parada. Parou?
Parei, porque a bike é um pouco complicado, que a gente tem que ter piloto mulher, às vezes é difícil de conseguir. Aí eu dei uma parada.
Tá.
E as corridas, eu ainda pensei, eu não concorri ainda uma maratona.
Ainda
mas,
não?
Não.
Mas tá pensando nisso?
Sim.
É mesmo?
Sim.
Se preparar para uma.
Me preparar para uma. Não pensando em marcas, em concluir.
Certo.
Concluir uma maratona. Olha, a meia eu já participei de duas, uhum, uma eu caminhei, na segunda eu consegui correr, uhum, né, para 2:10.
Ótimo.
A primeira foram 2:50, mesmo caminhando, e tem o objetivo de baixar a meia de 2 horas e correr uma maratona.
Oba! Então tem metas aí pela frente.
Sim, eu
que
tenho.
Que legal. Você falou de baixar tempo, eu acho que é legal isso, muitos atletas... Amadores, principalmente, quando entram na corrida de rua, ficam preocupados com o tempo, né?
Sim.
Velocidade, quer correr mais rápido. Às vezes está até começando, mas já está querendo correr muito rápido. O que você diria para quem está começando no esporte, especialmente no atletismo? Como é que é esse processo?
Olha, o primeiro é ter coragem, né, para correr, começar. E como eu mencionei, né, o alto rendimento... A pessoa não pode ficar comparando, né, com um atleta de alto rendimento. Quando a gente entra, faz algo que a gente faz com amor, entra com o coração, né, é maravilhoso. Então, é entrar numa competição com o objetivo de concluir a prova. Que a melhor sensação para mim é quando a gente cruza a linha de chegada.
É verdade.
Né? Não importa o resultado, não se preocupe com marcas, né, se o colega está passando. Faz o teu ritmo. É tão gostoso quando a gente vai para uma corrida, faz o nosso ritmo e a sensação de, eu consegui, eu terminei. Eu senti isso na meia maratona, né? Na segunda.
Qual foi a meia que você participou?
De Floripa.
Ah, tá.
A primeira aqui, a segunda em Floripa. Uhum. Chegou nos 17, todo mundo, o pessoal passando, e alguns passavam até filmando, falei, meu Deus, eu aqui, né, não conseguia nem falar. Só que na minha mente eu só pensava assim, eu vou terminar, e eu não vou caminhar.
Certo.
O meu objetivo era concluir a prova sem caminhar. Então, esse foi o meu troféu, uhum. né, de terminar a prova. E para quem gosta de correr, a sensação de liberdade, ela é incrível.
Verdade,
né?
Verdade.
Então, entre com essa sensação de liberdade, de curtir, né, de não se machucar, de correr feliz e terminar e colocar a sua medalha, o seu troféu, né, de alegria, de conseguir o objetivo, né, de terminar uma prova.
É isso que você passa para a garotada hoje, no teu instituto?
Sim, eu passo para eles fazer o seu melhor. Né? Às vezes a gente não trabalha muito, a gente tenta tirar bastante das crianças a competição.
Uhum.
Né? Porque a competição, a gente sabe que é gostoso. Né? Todos nós temos dentro de nós essa sangue fervendo, né? Adrenalina para competir. Mas a gente tenta colocar na cabecinha deles é o respeito. O respeito, a empatia, se colocar no lugar do outro.
Importantíssimo, né? Isso.
E principalmente para nós que trabalhamos com crianças com deficiência. Né? O coleguinha cuidar do amiguinho, saber que o amigo ali, ele vai fazer mais rápido, o outro, né, tem uma deficiência, ele vai fazer devagar, mas ele vai terminar, né? Mesma forma. Então, isso a gente trabalha muito aqui dentro com as crianças.
Muito bom. Assim, ó, rapidamente, eu vou falar algumas palavras e você vai dizer o que essas palavras representam para você, para o pessoal uhum. poder te conhecer um pouquinho mais, tá bom?
Uhum.
Então, é bate-pronto. Eu falo
Ui.
A palavra e você
eu
pensa.
Eu sou boa nisso.
É boa. É atleta de etc. É craque. Rapidinho, tu vai matar. Quando a gente fala em amor, o que vem na cabeça da água?
Ai, a minha paixão pelo esporte, pela minha família e pela minha filha.
Quando a gente fala em coração, o que é parecido com amor?
Ah, é quando a gente... Coração, para mim, é quando vem de dentro, né? Quando a gente faz algo que vem de dentro e transmite para outras pessoas.
É isso. Tênis.
Tênis?
É.
Ah, é correr, botar no pé e sair correndo.
Não importa a marca, né? Importante eu sair correndo. Comida.
Ah, eu adoro a culinária mineira, que é o feijão tropeiro.
Oba!
E
sabe fazer
mas...
também?
Sei. Não, nunca fiz, mas se eu tentar, acho que sai.
Feijão tropeiro. Oba.
Feijão tropeiro, aham.
Uhum. Uhum, esse é o teu
preferido. E espaguete.
Opa, espaguete também?
Espaguete bolonhesa.
A bolonhesa ainda, sim. Não é qualquer espaguete, tem que ser a bolonhesa. Tem que ter aquela carninha assim, aquele molho.
Adoro.
Bom demais, né? Música.
Ah, eu gosto de tudo. Eu gosto de pagode, eu sou fãzaça do Daniel. Eu ouço muito sertanejo.
Uhum.
Eu gosto bastante desses ritmos.
Beleza, o que significa para você?
Ah, beleza para mim é... A beleza física para mim, eu sempre falo que para mim eu não olho isso, né? A beleza para mim é o que vem de dentro. O jeito que a pessoa me trata. Né? Do jeito que eu sou... eu sinto, né, das pessoas como elas estão me tratando. Ou tratando o próximo. Essa é a beleza para mim.
E um milagre para você, o que é?
Milagre? Ai, milagre é se um dia eu voltasse a enxergar como eu enxergava. Mas vai ser difícil, né?
São milagres, né? Numa dessa, vai que... E Deus para você?
Ah, eu tenho muita fé, né? Eu acho que quando eu tô triste ou, né, preocupada com alguma coisa, eu tenho muita fé em Deus e Nossa Senhora Aparecida. Eu me apego e eu sinto que é uma força, uma energia muito que me fortalece muito.
Você reza? Tem alguma...
Sempre rezo quando eu vou dormir, quando eu acordo, quando eu preciso resolver algo, peço, né? Principalmente para Nossa Senhora Aparecida.
A Mãe do Céu.
Sim.
Aí você pede para ela, resolve para mim.
Sim. E eu tenho muita sensibilidade, né?
Como é que é isso?
Eu, às vezes, eu sonho com uma luz que... Às vezes eu estou, né, ou muito alegre, ou muito triste, essa luz, ela vem e ela se foca em cima de mim, assim eu acordo.
Você sonha
sonho.
Que essa luz vem na tua
é como se
direção?
Fosse como se não fosse um sonho.
Entendi.
Eu sinto, né, aquela claridade em cima de mim, assim eu acordo.
É uma
E já
sensação
aconteceu,
boa.
sim, eu me sinto muito bem quando eu tenho esse sonho.
Interessante, olha aí.
E já aconteceu isso várias vezes.
Olha
E
só.
eu enxergo essa luz.
Enxerga a luz.
Sim. E ela é muito forte, assim. Ela vem, quando ela vem, né? Igual quando tu tá no trânsito, vê um farol
Sim,
forte
sim.
no teu rosto. Eu sinto aquela bem forte, aquele foco, e eu acordo.
E um cheiro, que
E eu
cheiro que te.
acordo muito bem.
Que
Eu me sinto
é?
assim.
Você acorda feliz.
Acordo feliz.
E um cheiro que te agrada, qual é?
Ah, eu gosto de. Adoro perfumes, né?
É mesmo?
Sim. Eu gosto muito de aromas, né? Para colocar em casa, de flores, de lavanda. Eu gosto muito de perfumes. Eu sou uma pessoa que eu não uso só um perfume. Eu gosto de ter vários perfumes justamente para não usar o mesmo. Cada dia eu gosto de colocar uma fragrância.
Adria, vaidosa?
Eu já fui mais, né? Mas eu sou vaidosa, sim. Eu gosto de usar brinco, de usar batom, de pulseira, de anel. Até hoje eu só tô com um brinquinho e um relógio. Mas eu gosto, né? Eu gosto muito de. Às vezes não sou mais por não enxergar. Eu
Sim.
fico na dúvida, isso vai combinar ou não vai. Mas eu gosto bastante. A maquiagem também, né? Eu não uso. É mais por isso, por não enxergar.
Sim.
Mas eu gosto.
Muito bem. Então, para a gente fechar, obviamente, temos que falar de esporte. E um esporte, fora a corrida, qual é o que te agrada?
Ah, fora a corrida?
Fora a corrida.
Ah, eu natação, eu
Opa!
gosto. Eu estava até na aula de natação. Eu sou muito fã do vôlei também. Quando eu
Ó!
chegava, eu gostava muito de assistir vôlei. Achava muito. A dinâmica, né, do vôlei eu acho muito bacana.
Essa coisa de rodar, né? De
Sim.
sair, que legal. E a que posição que você jogava no vôlei?
O vôlei eu não cheguei a jogar,
Não
porque eu
chegou a
não
jogar,
consegui enxergar para jogar.
tá. Ah, tá. Mas você
Eu
gosta
aprendi
do
na
esporte, assim.
faculdade a fazer cortar, né, sacar na faculdade, mas eu não conseguia jogar. Mas é um esporte assim que eu acho muito muito
É
interessante.
bonito, é bonito, é verdade.
Para os outros, né, que eu acompanho, às vezes em competição, né, o basquete, ciclismo, o futebol eu já não sou muito de assistir.
Certo.
Às vezes o surf eu assisto, quando tá passando, né, a competição. A gente que pratica esporte chama atenção, né, quando liga a TV, tá passando uma modalidade, a ginástica, quando os meninos estão competindo. Eu gosto de assistir, né? Principalmente os comentaristas, quando eles começam a falar sobre a modalidade, o movimento, fazer a descrição do movimento.
Sim.
Eu acho uma modalidade também muito interessante.
Verdade. Daqui a alguns anos, vamos chutar aí 50 anos, nós não estaremos mais por aqui. Como é que a Adria vai gostar de ser lembrada daqui a 50, 100,
Oh, meu Deus, não
200
quero morrer
anos?
não, Rui.
Eu também não, tem que esperar, mas como é que você gostaria de ser lembrada?
Ah, eu quero deixar o meu legado, né? Acho que já estou escrevendo minha história,
Oba!
cada dia um capítulo, né?
Sim.
E deixar esse meu legado.
Podia ter um filme da tua vida, que é tua vida merece um filme.
Quem sabe, né? Mais para frente. Mas eu quero ser lembrada como uma referência, né? Pela minha história, por tudo que eu fiz, por tudo que eu ainda quero fazer pelas pessoas.
Sim.
Eu quero ser lembrada assim.
O silêncio te diz o quê quando você fica em silêncio?
O silêncio? Ah, às vezes eu sou muito de pensar, né? De lembrar das coisas, de voltar em momentos. Né? Então o silêncio às vezes me faz refletir bastante.
Pensa no quê?
Ah, a minha cabeça acho que ela funciona a 300 por hora. Eu penso em tanta coisa ao mesmo tempo. Eu penso aqui no projeto, à mesma hora eu começo a ler um livro, aí aquela. Aí se eu paro de ler o livro, às vezes momentos que eu lembro da minha toda a minha história no esporte, eu gosto de lembrar, eu gosto de. Quando eu lembro, eu consigo visualizar a imagem.
Olha só.
Então, às vezes, eu fico lembrando, eu competindo, eu treinando, né? Às vezes, eu passo uma situação que me deixa feliz aqui no projeto. Às vezes, eu chego em casa, eu deito, eu fico lembrando, né? Daquele momento. E, assim, é até difícil de explicar, né? Mas eu consigo visualizar muitas imagens ainda de momentos que eu vivi, né? Quando eu enxergava.
E aí, quando você quiser uma fotografia da imagem mais bonita que você lembrar, qual é a que guarda no teu pensamento, assim, a imagem mais bonita?
Ah, da minha filha.
Da tua filha?
Uhum.
O nascimento dela?
Quando ela era pequena, assim, eu fico lembrando. Eu sonho com ela, com o rosto de quando ela tinha 5 anos.
Interessante. É isso. E aí, essa imagem que você guarda aí no teu coração. Sim, e que vem certeza. Sempre na tua cabeça.
Sim.
Te faz bem.
Com certeza.
Coisa bem boa. Acho que é por isso que você também investe nessa criançada toda hoje, né? Esse amor aí pelos pequenos.
Ah, eu sou apaixonada. Nossa, é indescritível, sabe? O que eu sinto pelas crianças, pelo projeto.
Uhum.
Cada vez... Quem trabalha comigo sabe, né? Eu tento transmitir isso. Tento não, é visível, né?
Uhum.
Essa paixão que eu tenho pelas crianças, pelo projeto... Às vezes a gente passa por alguma situação de pais, né? Criança com deficiência. E quando sai, às vezes eu choro, eu me emociono.
É mesmo?
Sim.
Meio que como um filho que vai embora, né?
Ou o que a gente vai fazer por essa criança, né? Ou pais que chegam praticamente pedindo socorro e a gente fica...
Nossa.
Né, abalado em saber como que nós vamos ajudar. Né? Então isso mexe muito comigo. Eu faço até terapia para ficar forte.
Saber lidar com isso, né?
Saber lidar. Sim.
Mas como toda boa mineira, a gente dá um jeitinho, né?
Ah, sim, sempre.
É isso aí. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, aí, para quem está nos acompanhando.
Sim.
O que, que você diria? Fica à vontade. Pode falar para a mulher, pode falar para a criança, pode falar para a família. O que você deixaria hoje, se você, como né, uma... grande atleta,
sim,
tivesse que escrever algo para eternidade, assim, para que as pessoas pudessem colocar isso no coração, o que, que você diria?
Ah, o que eu sempre falo, né? Até tem uma frase ali dentro do Instituto, né? Que eu gosto sempre de deixar, é que o limite só existe para quem não acredita em si mesmo, né? Então, quando nós acreditamos em algo, né, que queremos fazer, nós não podemos colocar limite. Então, como eu conquistei tudo que eu conquistei, ainda sonho em conquistar muitas coisas, eu tento não colocar limite, não deixar que as pessoas coloquem esses limites, né, na minha vida. E assim a gente vai conquistando e chegando lugares que a gente nem imagina que possa alcançar.
Adria, quero agradecer demais esse teu carinho aqui de receber o Careca, de a gente poder falar um pouquinho sobre você, sobre tua vida.
Obrigada.
Espero que vocês tenham gostado. Deixem embaixo aí suas opiniões, suas impressões, né? O que vocês acharam desse bate-papo com a Adria. Mandem recados para a Adria também, que daí a gente repassa para ela.
Isso aí. Pode seguir nossas redes sociais também.
Qual é a rede lá?
Adria Santos, arroba Adria Santos Atleta. Uhum. E tem do projeto, né, que é Instituto Underline Adria Santos.
Isso. Pessoal que quiser investir no Instituto também, deixa aí teu
podem
o canal,
vontade.
Eu vou deixar os caminhos aqui, entre em contato com o Instituto.
Lá conhecer, né, um pouco do nosso projeto.
É isso aí, que é
obrigado,
lindo.
Rui.
E que isso é resultado de uma outra entrevista que vocês vão acompanhar depois. Beleza? Obrigado. Querida, obrigada. Mais uma vez, Imagina. Muito obrigado pelo teu carinho. Bons treinos, boas corridas.